Muito bom dia, colegas. Vamos dar início à nossa reunião. Nós hoje temos uma primeira parte da reunião que se vai realizar e na qual vamos ouvir o Sr. Juiz Conselheiro Alfredo José de Sousa, que é o nosso provedor de justiça, o provedor de justiça do país, e que temos muito gosto em ter mais uma vez na Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local. Pedimos ao Sr. Conselheiro para fazer o favor de falar aqui um pouco connosco no quadro daquilo que é a apreciação na especialidade da Lei de Bases do Ambiente, que, como sabe e todos sabemos, é uma lei que tem mais de 25 anos e, portanto, estamos num processo de revisão. Há um conjunto de projetos de lei do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda e do Partido Ecologista dos Verdes, e há uma proposta, obviamente, de lei do Governo, portanto, do Governo, que, obviamente, é suportado na Assembleia pelo PSD e pelo CDS. Nós estabilizamos, senhor Provedor, um conjunto de audições, com um conjunto de entidades que nos pareceram relevantes e com um conjunto também de individualidades. Vamos fazê-lo antes de iniciarmos nós próprios na especialidade a apreciação em concreto de cada uma das normas da Lei de Bases, e é muito útil para nós ouvir todos aqueles que nos possam, digamos, ajudar também a fazer uma melhor reflexão sobre uma lei que se quer que também seja uma lei que tenha pelo menos uma longevidade tão boa ou tão grande como aquela que foi aprovada em 1987 e que nos tem regido, digamos, e tem orientado depois a atividade legislativa do país nesta matéria. Sem mais considerações, de momento eu dava a palavra ao Sr. Juiz Conselheiro, ao Sr. Provedor de Justiça, para as considerações que entendesse por conveniente. E depois, a metodologia que temos estabelecida é de dar a palavra durante 5 minutos a cada um dos partidos que estejam disponíveis para estar na audição, e o Sr. Provedor fará o favor, depois, no fim, de tecer as considerações que entender por convenientes. Sem mais delongas, Sr. Provedor, com os agradecimentos da Comissão, mais uma vez, os meus em particular e da Comissão em geral, dava-lhe a palavra para as considerações.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais, congratular-me por se terem lembrado de ouvir o Provedor de Justiça nesta matéria. Poderá parecer um bocado, mas devemos desde já refletir que na base desta matéria está o direito dos cidadãos ao bom ambiente. Além do mais, por força do Estatuto, o Provedor de Justiça tutela os interesses coletivos e difusos, onde a maior parte destas matérias se integram. Também foi uma oportunidade para o Provedor de Justiça, portanto, este sujeito, digamos, fazer uma espécie de pós-graduação em Direito do Ambiente, porque tive que fazer uma revisão de todas, não só da parte da legislação, como também de toda a atuação dos provedores de justiça em matéria de ambiente. E é muita, e devo dizer que, sobretudo...
Ainda bem que nos lembramos.
Ainda bem que se lembraram. Portanto, também é com gosto que aqui acedo... mas dizia eu que o provedor de justiça desde sempre, estou-me a lembrar do Dr. Menes Pimentel, que até chegou a publicar uma coletânea de decisões, o provedor de justiça, defensor do ambiente, portanto, desde os primeiros tempos que o provedor de justiça, digamos, se interessa por estas matérias, e os cidadãos também se lembram do provedor de justiça, dirigindo-lhe as suas queixas, sobretudo em matéria de ruído e de poluição do ambiente, para além das áreas do ordenamento do território. E devemos dizer que em matéria de ruído, por exemplo, em cada duas queixas, uma, em matéria, digamos, de poluição ambiental, em cada duas queixas, uma é de ruído. Analisados as propostas de lei, antes de mais a do governo, e as de todos os partidos da oposição, devo dizer que me pareceu que a proposta de lei do governo é minimalista. E vou dizer porquê. Nós funcionámos com uma lei do ambiente que vem desde 1987, do primeiro governo Cavaco Silva, cujo ministro de Ambiente, se bem me lembro, era o professor, ou não, mas de qualquer maneira, não sei se não seria também secretário de Estado de Ambiente, ou era o Carlos Pimenta, reconhecidamente um expert em matéria de ambiente. Essa lei, ao longo dos tempos, já lá há muitos anos, foi até bem aplicada e que sem grandes problemas. Julgo que só teve uma alteração legislativa. E mais, curiosamente, houve a oportunidade de clicar no Google esta lei e ver quais foram as intervenções da jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Administrativo, e verificamos que há uma abundante jurisprudência justamente baseando as suas decisões, os seus acórdãos, exatamente na interpretação desta lei. Portanto, era uma lei que já se tinha consolidado, digamos, na jurisprudência portuguesa, sem grandes problemas. Eu digo que o projeto de lei do governo é minimalista, porque realmente faz uma revisão. Há muitas coisas novas que tinham que ser incluídas, com toda a certeza. Agora, há muitas coisas da lei que foram omitidas. Curiosamente, a estratégia dos projetos de lei dos partidos da oposição foi partirem do modelo vigente e, de alguma maneira, acrescentando-lhe as melhorias que, porventura, o correr dos tempos se tornaram necessárias. Uma das coisas que eu observo é que a lei do governo, o projeto de lei do governo, omitiu a definição dos conceitos operativos, como, por exemplo, conceitos de ambiente, de paisagem, de conservação da natureza, coisa que os outros projetos de lei mantiveram e acrescentaram. Como jurista e como magistrado de carreira, eu julgo que a conservação desta definição dos conceitos operativos deveria manter-se, porque é a chave da interpretação da lei. E, portanto, saber o que é que o legislador quis dizer com determinados conceitos operativos é muito importante para a sua interpretação. Portanto, este é o primeiro reparo que eu faço, digamos, ao projeto de lei do governo. Uma das alterações significativas que me chamou logo a atenção do projeto de lei do governo também é que substituiu, digamos, a responsabilidade objetiva pelos danos ambientais, isto é, uma responsabilidade de quem os causa, independentemente da culpa, exatamente por uma responsabilidade com culpa, isto no artigo 3º, a linha F do projeto de lei do governo. O que, além do mais, contraria as orientações e exigências da legislação comunitária. Mas o projeto de lei do governo tem também inovações importantes, não há dúvida. Consagra, desde logo, em matéria de princípios materiais do ambiente, como, por exemplo, o conceito de desenvolvimento sustentável, que em 1987 seria alguma coisa de muito rudimentar ou até muito inacessível. O
conceito. A mesma data do relatório Brundtland.
Exatamente. Onde se integram os conceitos de biodiversidade, que é também que tiveram desenvolvimentos posteriores, digamos, a consagração do princípio não só da precaução, o princípio da precaução e não apenas o da prevenção ambiental, o que é muito importante, quer dizer, efetivamente no projeto de lei do ambiente, há aqui uma norma, que é no artigo 3º, a linha C, em que também se contempla os casos de incerteza científica, em que a ausência de perigos implica que o ónus da prova recaia sobre quem efetivamente alegue essa ausência de perigos. Acho isto, digamos, uma inovação muito significativa. Claro que os conceitos de utilizador-pagador, bem como os conceitos de poluidor-pagador, curiosamente lembro-me que eu fazia parte como membro do Tribunal de Contas do Conselho de Fiscalização do Gabinete da Área de Sines, em 1987, justamente, e levantava-se um problema em Sines de danos ambientais agrícolas, a sul de Sines, em que se pedia ao gabinete uma indemnização com ameaça de ir para tribunal, e eu, como membro do Conselho de Fiscalização, apreciar essa pretensão, entendi que mais valia entrar em acordo, porque o gabinete seria responsável em nome exatamente do princípio do poluidor pagador, e tenho isso escrito, talvez seja das primeiras intervenções oficiais em que este princípio foi utilizado. Portanto, é uma aquisição importante, como é importante também no projeto de lei de governo, esta introdução do princípio da educação ambiental e das respectivas políticas pedagógicas. Curiosamente, esta introdução fez-me lembrar, não sei qual vai ser a reação ou qual será a reação do Sr. Ministro da Educação, porque isto vai com certeza implicar que nas áreas curriculares se introduzam ou transversalmente, aliás a política neste momento é a política da transversalidade, eu digo isto porque eu lutei muito para que o processo, para que a formação cívica nos currículos do ensino secundário fosse consagrada autonomamente, aliás, à semelhança do que outros países fizeram, e no entanto, ela só foi consagrada através da transversabilidade relativa nas várias disciplinas curriculares. E um princípio também que é muitíssimo importante, que é o da informação e participação dos cidadãos nas políticas ambientais. No entanto, o projeto de lei do governo tem efetivamente duas lacunas que me parecem flagrantes e que deixava aqui à Comissão, digamos, um pedido de reflexão sobre elas. É a omissão, digamos, a todos os problemas, ao direito dos cidadãos à luz e à luminosidade, curiosamente, que era muito bem tratada na lei em vigor, no artigo 9º. Tem um artigo perfeitamente, que é perfeitamente transponível para para a futura lei de bases, que todos têm direito a um nível de luminosidade conveniente à sua saúde, bem-estar e conforto na habitação, no local de trabalho e nos espaços livres públicos de recreio, lazer e circulação. E depois, o problema de anúncios luminosos, devo dizer que o Provedor de Justiça recebe muitas queixas de cidadãos exatamente relativamente à lesão do seu direito no que refere a anúncios luminosos. Portanto, sugeria que este artigo 9º da atual lei, de alguma maneira, fosse integrado na futura lei de bases do ambiente. A outra lacuna, muito importante, tem a ver com a exposição das pessoas a campos eletromagnéticos. Uma das queixas que o Provedor de Justiça tem tido por acaso está a diminuir, era justamente os telemóveis têm aquelas antenas que são colocadas nos prédios e que receava-se que os efeitos eletromagnéticos causassem dano aos moradores. Portanto, é efetivamente também outra área em que me parece, para não falar no nuclear, na certeza de que, ou melhor, também seria conveniente falar, digamos, nos efeitos das radiações nucleares, mas uma vez que neste momento está muito em suspenso essa ideia, mas de qualquer maneira não fazia mal prevenir e
agora, se calhar, estejamos a seguir a luz do nuclear.
Com certeza. Mas os efeitos das nucleares, das próprias geradoras de energia. Bom, curiosamente, ambos estes pontos estão contemplados nos projetos de lei dos partidos da oposição. Os projetos de lei dos partidos de oposição também têm inovações concretas que me parece deverem ser acolhidas. Eu enuncio aqui umas quatro. A primeira, desde logo, a promoção das boas práticas ambientais, que está no projeto do PS, e refiro a este aspecto, é muito importante, porque o Procurador de Justiça tem em curso um inquérito visando, além do mais, consagrar um manual de boas práticas em matéria de ruído. Devo dizer que o problema do ruído é realmente um problema muitíssimo grande, a avaliar exatamente pelas queixas, e não são só nas grandes cidades. Curiosamente, também no interior, o problema do ruído é um problema recorrente. Porquê? Poderão pensar que com a desertificação do interior este problema não se poria. Não, é sobretudo nas regiões até mais do interior, mais próximas da fronteira. Mas noutras também. Com a indústria da noite. Com a indústria da noite, que é uma indústria, é um nicho de mercado em expansão e, portanto, em qualquer alveola ou vila do interior é possível abrir estabelecimentos de diversão noturna cujo ruído é perturbador do direito dos cidadãos circunvizinhos ao sossego. Também os projetos de lei das oposições têm uma matéria, todos eles neste caso, que é muito interessante, que é o da previsão do estado de emergência ambiental. Digamos, é certo que a previsão do estado de emergência está feita na Constituição, mas, em geral, para catástrofes, mas pode perfeitamente ser uma altura em que, efetivamente, o estado de emergência ambiental ganhe razão de ser com uma previsão mais, digamos, concreta da possibilidade de restrição de certos direitos, uma vez declarado o estado de emergência ambiental. Todos os partidos da oposição têm um ponto, uma previsão deste ponto. Também há um que é muito interessante, que é justamente do Bloco de Esquerda, o artigo 11, número 3, da linha C, do direito à água para consumo doméstico, cujo fornecimento não pode ser negado ou não deve ser negado ou interrompido, porque o direito à água, que já está consagrado pelas Nações Unidas como um direito fundamental, em certas condições, obviamente justificadas, pode constituir um elemento fundamental da vida dos cidadãos e, às vezes, por razões de carência económica, pode ser cortado. Aliás, há, nesse sentido, uma recomendação do Conselho da Europa no sentido exatamente de contemplar este direito à água para consumo doméstico, mesmo em casos por parte do consumidor, há carência económica que não permite o seu pagamento. E, finalmente, um outro aspecto também recolhido dos projetos dos partidos da oposição, aquilo que diz respeito à cartografia e cadastro como condição de execuibilidade de uma política ambiental. Isto é muito importante porque muitas vezes recebemos queixas de que determinados terrenos confinam ou invadem as zonas ecológicas protegidas, não é? E as zonas agrárias protegidas. Há esta indefinição de limitações, saber se determinada parcela de terreno está ou não integrada, digamos, nas zonas, nas REN, e, portanto, se houvesse efetivamente um preceito que impusesse, digamos, a cartografia e o cadastro geral, isto seria de toda a conveniência. E 5 observações finais, para terminar, espero não comportar-me dentro dos limites do tempo que me foi recomendado. 5 observações finais. A primeira, estas são da minha iniciativa, já não têm a ver com a análise dos projetos de lei, quer do governo, quer das oposições. A necessidade do artigo 19 do projeto de lei do governo deixar expresso que a sujeição a prévio licenciamento, insisto, prévio licenciamento ou autorização de todas as atividades poluidoras e lesivas do ambiente e saúde humana, que está aqui previsto no projeto de lei do governo, deveria ter uma normazinha que dissesse que elas não, este princípio não podia ser excepcionado por esta vaga que vem aí, já veio, não sei se já está completa ou já está executível, dos licenciamentos zero. Portanto, em matéria de atividades poluidoras e lesivas do ambiente e da saúde humana, a regra, o princípio geral deve ser do prévio licenciamento e autorização, e o licenciamento zero pode ser perfeitamente legal. Até porque, repare, não temos condições, isto é real e cada vez menos, de, a posteriori, verificar-se se efetivamente os empreendimentos que tenham sido executados na base de um eventual licenciamento zero, lesam ou não lesam, digamos, o ambiente e a saúde humana. Um segundo ponto era o seguinte: há uma vasta descentralização da política ambiental a vários níveis do Estado. Desde logo, no projeto de lei do Governo, os artigos 2, 14, número 2, 16 e 18, e seria desejável a consagração de um princípio da subsidiariedade, como sucede no direito do urbanismo. Isto é, sempre que não haja inércia dos escalões regionais ou locais, admitir-se o princípio da intervenção substitutiva da administração central. O terceiro ponto, a terceira observação que queria aqui deixar, era da necessidade da consagração explícita, em nome da certeza e segurança jurídica, da natureza vinculativa para terceiros dos planos ambientais setoriais. Muitas vezes não se sabe se isso é apenas um regulamento interno dos serviços, se porventura vincula terceiros. Seria de toda a conveniência que os planos ambientais setoriais tivessem força jurídica vinculativa. Um quarto ponto seria deixar aqui a minha estranheza pelo facto de não haver no projeto de lei do Governo qualquer referência à Reserva Ecológica Nacional. É uma área que ainda agora foi recentemente objeto de alteração e que tem pontos de contacto importantes sobre, e que devem figurar e devem ser contemplados na Lei de Bases do Ambiente. E, finalmente, em matéria de justiça ambiental, importa chamar a atenção para que a multiplicação das taxas ou cauções incidentes no direito de queixa do cidadão, por exemplo, para o ruído, o cidadão que tenha que apresentar uma queixa tem que prestar uma caução para garantir o pagamento da intervenção pericial para medir o ruído. Muitas vezes é incompatível com as suas possibilidades económicas. E vem traduzir-se, não no condicionamento do exercício de um direito, mas na negação do exercício do direito do cidadão a queixar-se contra as violações, digamos, das normas ambientais. Portanto, eram estas as considerações que se me oferecia dizer, quer sobre os projetos, aquilo que eles contêm, quer sobre aquilo que, eventualmente, o projeto que venha a sair desta comissão deveria também contemplar. Muito obrigado, senhores deputados, senhor presidente.
Muito obrigado, senhor provedor, pela leitura atenta e minuciosa que fez dos projetos e da proposta de lei do governo e pelas suas indicações que aqui nos trouxe. E eu, sem mais considerações, dava a palavra aos representantes dos partidos que queiram usar dela. Como é que é? Quem é que tem escrito?
Deputado Jorge Oliveira.
Jorge Oliveira? Quem é? Pronto, bem. Então, começamos. Sr. Deputado Ângela Guerra ou Sr. Deputado Jorge Oliveira? Sim, pode começar o Partido Socialista, mas... Mas é só... Ó colegas, nós não estamos aqui... Estamos aqui só para ouvir a opinião do Sr. Provedor de Justiça. É que nós temos de passar a ter estas audições, que são muitas, vão ser para aí mais umas 20, ainda ou mais umas 15, essencialmente para ouvir a opinião das pessoas que nós convidamos, não é para nos ouvirmos a nós. Colegas, tenham a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento... Cumprimento isso do Sr. Provedor da Justiça e permitir-me-á, numa primeira introdução, discordar de uma opinião que já aqui desceu a proposta da lei de bases, da proposta da lei de bases do Governo, que a considerou minimalista. De facto, nós assim não entendemos, porque entendemos que esta lei não é minimalista, embora seja uma lei simples. É uma lei simples e é de forma deliberada. É uma lei simples, é uma lei que nós gostemos que ela seja curta, uma lei que queremos menos regulamentadora, uma lei de bases, que, portanto, enuncie princípios e critérios, uma lei que sirva de chapéu, que sirva de guião, que sirva de farol, que sirva de refúgio para todas as outras leis. E que, portanto, deixando a regulamentação específica da mesma e pormenorizada para a legislação específica. Entendemos assim por duas ordens de razões. Primeiro, porque o excesso legislativo de uma lei de bases nunca contribuiu, do nosso ponto de vista, e com respeito para a opinião contrária, não contribui para a melhor compreensão do edifício jurídico a que ela se destina, não contribui para a eficácia da sua aplicação e não a torna mais resistente à erosão do tempo. Por outro lado, devo dizer que não podemos, temos que fazer o enquadramento devido no tempo. E se a lei de bases em vigor é uma lei excessivamente regulamentadora, ao contrário daquela que nós gostaríamos que ela fosse, isso tem a ver também um pouco, ou tem a ver sobretudo com o facto de, em 1987, o acervo jurídico nestas matérias ser praticamente nulo, o que não acontece nos tempos que correm, como sabemos. Senhor Provedor, dizia Alberto Caeiro que todas as opiniões que há sobre a natureza nunca fizeram crescer uma erva ou nascer uma flor. Eu peço desculpa, mas acho esta frase interessante nesta abordagem, para dizer que, dela discordando, se, caso contrário, não estaríamos aqui e nem faríamos as perguntas que gostaria de fazer a seguir. E numa altura em que se fala tanto do papel do Estado, de qual a função do Estado, numa altura em que o próprio Sr. Presidente da República ainda ontem comunicava ao país que o debate sobre o papel do Estado deve envolver todos os partidos, deve envolver toda a sociedade, Nós gostaríamos de saber, nesta altura que também discutimos esta lei de bases, qual é o papel do Estado? Isto é, qual é que deve ser a função do Estado, na opinião naturalmente do seu provedor, no que concerne à regulação das matérias ambientais? Isto é, queremos um Estado regulador de uma forma quantitativa, de uma forma repressiva, ou, por exemplo, se queremos antes um Estado regulador, sim, como não poderia deixar de ser, mas a quem competirá, sobretudo, a verificação do cumprimento daquilo que são os ditames legais e incentivando os cidadãos e as empresas ao exercício dos seus direitos e ao cumprimento das suas obrigações. Deixaria apenas esta pergunta, teria outras por uma segunda volta e passaria a palavra à minha colega. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ângela Guerra. Tenha a bondade.
Na sequência da intervenção do meu colega e no que respeita ao direito de acesso à justiça para a tutela do ambiente, gostaria de lhe colocar a seguinte questão. Se o Sr. Provedor entende que, em razão do princípio da autonomia consagrado no direito processual português, não tanto em matérias de ambiente, uma vez que ele é bem mais permeável à influência do direito comunitário, nesse sentido gostaria então de lhe colocar a seguinte questão. Entendo, Sr. Provedor, que deverão ou não ser criados tribunais especializados para apreciarem os litígios ambientais, ou se deverá esta salvaguarda continuar como até agora sobre a alçada do contencioso administrativo e dos tribunais comuns? Sem prejuízo da resposta anterior, qual é a opinião do Sr. Provedor sobre a consagração numa norma desta natureza de instrumentos não confrontacionais da resolução de litígios, designadamente a mediação ambiental, da arbitragem, de eco-auditorias e acordos voluntários? Gostava de lhe colocar ainda mais uma questão no que diz respeito a uma corrente doutrinária que defende que os alicerces do direito à participação pública em matéria ambiental e o contraditório que esta fomenta deverão refletir-se numa nova lei de bases do ambiente. Porquanto, entendem que a emoção que esta participação incrementa na democracia será uma força na distribuição do poder. Entendo, Sr. Provedor, que o contraditório público que esta participação fomenta deverá refletir-se na metodologia decisória administrativa nestas matérias? É só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor Deputado Jorge Oliveira, Senhor Deputado Ângela Guerra. Dou a palavra agora ao Senhor Deputado Pedro Farmhouse, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Gostaria de começar por cumprimentar o Senhor Provedor da Justiça, Senhor Juiz Conselheiro Alfredo José de Sousa. É para o Partido Socialista um enorme prazer tê-los aqui connosco e que as suas observações, os seus contributos serão por nós, obviamente, ponderados e que achamos que são relevantes e pertinentes. Aliás, ao contrário daquilo que é a proposta do Governo, porque nós também partilhamos que esta proposta é demasiado minimalista e que corre o risco, como já foi dito, não só pelo Partido Socialista, mas pelas várias entidades já foram aqui ouvidas, ser demasiado desregulamentadora e desresponsabilizadora e não proteger convenientemente os bens ambientais e compete ao Estado. Aliás, eu não posso deixar aqui de registar, se o bem percebi, a opinião do PSD, e isto aqui passa a ser uma questão ideológica, é que o Estado só compete ser regulador. E, portanto, quem tem que zelar pela aplicação da lei são os cidadãos, de acordo com o seu direito, e, portanto, têm que, quando virem que há uma situação que está errada, devem denunciá-la. Não sei se é só isso que o Sr. Deputado quis dizer, porque deixa-me aqui a preocupação, se não acha que o Estado não deve ir mais longe, e se não deve também, obviamente, fiscalizar o cumprimento da lei. É uma pergunta que me fica aqui. Fica-me aqui uma dúvida. Senhor Deputado, eu não me interrompi. Fica aqui a dúvida em relação àquilo que o PSD quer em relação a esta matéria. Eu estou só a fazer uma observação daquilo que foi dito. Os senhores deputados ficam muito nervosos. É assim, o Partido Socialista, em relação à matéria da lei de base está disponível para arranjar um consenso, mas também tem que criticar aquilo que acha que deve ser criticado. E nesse sentido, deixa-me só terminar, Sr. Presidente. E nesse sentido, eu acho que é preciso também dizer o que há, na opinião do Partido Socialista, não deve constar esta lei. Nós entendemos que vai haver aqui um largo consenso. Aliás, é um dos aspectos positivos da atual lei, é que durou 25 anos e permitiu aqui uma estabilidade legislativa, porque houve um consenso entre os diferentes partidos naquilo que é o entendimento que deve competir ao Estado as suas responsabilidades. E, nesse sentido, é uma nota que o Partido Socialista gostaria de dar, que é que qualquer lei de base do ambiente futura deve também salvaguardar um largo consenso que permita também a sua durabilidade e que, desta forma, permita que seja estável para os próximos anos. E essa é a disponibilidade do Partido Socialista. Mas, como nós estamos aqui para ouvir o Sr. Juiz Conselheiro, eu tenho apenas 4 perguntas para lhe colocar em relação a esta matéria e que me parecem importantes e que nós temos colocado algumas delas já aos anteriores nossos convidados. E para nós todas as opiniões são importantes, mesmo que não concordem com aquilo que é o nosso pensamento, que é, a primeira tem a ver com as questões de cidadania ambiental, educação ambiental, que tem estado um bocado ausente do discurso político, enfim, derivado à crise também, mas também porque na opinião do Partido Socialista há um mega ministério e que tem dificultado um bocado esta intervenção mais proativa nesta fase do mandato. Por outro lado, também há um resultado da atual conjuntura política e económica, em que deixaram exatamente de serem centrados os termos da responsabilidade das empresas, ainda que muitas delas estejam sensíveis para promover um comportamento ambiental responsável. E normalmente, quando se fala em ambiente, fala-se também muito em economia, em empresas e em indústria, nesta relação entre ambiente e indústria. Em que medida é que uma nova e refrescada lei de bases do ambiente pode ajudar a formar cidadãos capazes de compreender o mundo, a agir nele de forma crítica, estamos de acordo sobre este ponto de vista, como vê, pelo menos durante os próximos 25 anos. Segunda questão que eu gostaria de levantar também é que o ambiente, e foi aqui dito, há uma diversidade de competentes e também há um conjunto de legislação muito dispersa, sobre desde as questões da água, ao solo, à fauna, à flora, passando pelo ruído e pelos resíduos ou pela participação pública. Por isso é que o Partido Socialista considera que a revisão da base do ambiente constitui uma oportunidade para reafirmar a sua importância enquanto pilar fundamental da política de ambiente, sendo essencial que o processo se sente em aspectos estruturais e na reafirmação dos princípios, em obediência à natureza de uma verdadeira lei de bases do ambiente, reservando questões setoriais para outras componentes. Aliás, também na proposta do Partido Socialista, nós em relação aos tais conceitos operativos entendemos ir mais longe e, portanto, precisar, porque entendemos que são importantes, está em uma lei de bases do ambiente, os tais conceitos operativos que o Sr. Provedor aqui citou há pouco e falou sobre eles, e que na opinião do Partido Socialista também nos parece importantes e que nós tentámos aqui dar o nosso contributo sob esse ponto de vista. Mas de que forma é que esta legislação, e sobretudo a nova lei de bases do ambiente, será um verdadeiro instrumento de defesa do ambiente? Terceira e última pergunta que iria colocar. A revisão do Estatuto do Provedor da Justiça, e agora uma pergunta mais objetiva, que foi feita em 1991, assentou expressamente a proteção de interesses difusos, e a dimensão dos valores ambientais na constelação dos direitos fundamentais. Desde esse momento, o Provedor da Justiça tem efetuado, nas múltiplas dimensões do ambiente, como seja o urbanismo de qualidade, o ordenamento de território, a salvaguarda de bens culturais ou simplesmente na inércia dos poderes públicos. O que os cidadãos pedem ao Provedor da Justiça é que recomende o exercício de autoridade e, portanto, num setor onde, em nome de imperativos económicos e inclusivamente sociais, as indústrias poluentes ficam por encerrar, o ruído perdura, as obras ilegais ficam por definir, tudo isto num polígono de sujeitos. Esta foi uma das razões que levou o Partido Socialista que sugerisse que fosse ouvido exatamente o Sr. Provedor da Justiça. E por isso saudamos o facto do Sr. Provedor também considerar que era importante ser ouvido. É de saber como é que uma nova lei de bases permite enquadrar a intervenção do Sr. Provedor da Justiça na defesa dos valores ambientais. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Farmalce. E agora dou a palavra à Sra. Margarida Neto, do CDS-PP,
para obrigada, também Sr. Presidente.
A sua intervenção. Tenha à vontade.
Muito obrigada. Cumprimento o Sr. Provedor de Justiça, o Sr. Juiz Conselheiro Alfredo Gé de Sousa, e agradeço as observações e os contributos que aqui nos deixou. Já aqui foi feito, no fundo, o enquadramento desta matéria, o enquadramento histórico, tudo o que se passou sobre esta matéria. Portanto, eu vou passar essa parte e tendo sido, no fundo, neste contexto, que já aqui foi referido, que este Governo avançou com esta revisão da Lei de Bases do Ambiente, no fundo, com uma forma de reposicionar as políticas ambientais de uma forma mais sintética, menos regulamentadora, num exercício que se pretende participado e consensual, introduzindo novos conceitos e instrumentos de políticas de ambiente e consagrando nela novas realidades e princípios que se afirmaram nos últimos 25 anos, eu gostaria de perguntar ao Sr. Provedor, face ao que foi referido anteriormente, como avalia o Sr. Provedor a importância do Executivo ter procurado introduzir um texto mais simples, sintético e de leitura mais compreensiva na revisão desta Lei de Bases, na forma e na substância, no fundo como incentivo à participação da sociedade civil na luta e defesa pelos seus direitos em matéria de ambiente e qualidade de vida, tal como consagrado no artigo 66 da Constituição da República Portuguesa? Na posição de Vossa Excelência, de que modo esta nova lei de bases inova e atualiza os instrumentos de defesa e proteção do ambiente, em concreto no que se refere aos princípios da prevenção e da precaução do polidor pagador, assim como da responsabilidade e da recuperação. Uma outra questão, Sr. Provedor de Justiça, como avaliar a revisão da Lei de Bases do Ambiente apresentada pelo Governo à luz dos princípios fundamentais, como são o direito do ambiente, consagrados na Constituição da República? E, por último, como tem sido a ação da Provedoria em matéria de direito do ambiente e qualidade de vida no decorrer de 2012 e que tipo de desafios ou de tendências antecipa para o futuro no que respeita ao objeto e tipificação das queixas e reclamações a receber por essa Provedoria? E é tudo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Margarida Neto. Dava a palavra agora à Sra. Deputada Cecília Honório, do Bloco de Esquerda. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhora Provedor, cumprimentá-lo. Nós conhecemos o parecer e, portanto, algumas das preocupações que aqui trouxe são muito relevantes. Não sei se, digamos, se pode pronunciar exatamente sobre o perfil da opção do Governo. A verdade é que a anterior Lei de Bases foi alvo de um grande consenso político e esta faz uma opção que é, pelo menos do ponto de vista do Bloco de Esquerda, um ensaio para secar, digamos, este perfil global daquilo que era uma verdadeira Lei de Bases. Digamos, limpando, não é preciso pôr reserva ecológica porque há enquadramento legal específico, não é preciso aquilo porque há enquadramento legal específico, e do nosso ponto de vista é uma proposta que nos traz muitos riscos, riscos de liberalização e com consequências negativas no futuro. Eu pergunto-lhe se acha que, de alguma forma, esta proposta com este tipo de perfil e com esta opção é, de alguma forma, a mais adequada face aos problemas que enfrentamos nesta área, reconhecido que é todo o trabalho também da Provedoria relativamente ao acolhimento de propostas e de inovação neste campo, algumas das quais foram aqui recordadas pelo Sr. Provedor. E agradecendo também a apreciação que faz, bastante exaustiva, apreciei particularmente a relevância que deu na iniciativa do Bloco de Esquerda quanto às questões do direito à água, entre outras matérias, e portanto nós estamos neste momento, digamos, numa estratégia que é inversa àquela que foi a do passado, não é? Portanto, em vez de termos a procura de um grande consenso político alargado sobre esta matéria tão delicada, cada grupo parlamentar, no fundo, está a apresentar a sua proposta específica. E talvez nos pudesse dar, digamos, alguma apreciação da sua parte sobre este tipo de opção.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Honório. Sr. Provedor, não temos aqui mais colegas, porque só por uma justificação, o PCP está distribuído hoje numa audição e, portanto, não está aqui presente, e só com o orçamento, é só por essa razão, não implica nenhuma desconsideração. Mas, Sr. Provedor, ouvimos aqui as intervenções dos nossos colegas, representantes dos diversos grupos parlamentares. Tivemos aqui uma citação do Sr. Deputado Jorge Oliveira, do nosso grande Alberto Caeiro, não é? A posição, eu também poderia citar aqui o Albert Einstein, que diz que é preciso olhar com profundidade para a natureza, então compreenderemos tudo melhor. É um bom conselho também. E a nossa função é isso, é olhar com profundidade para o ambiente, para compreendermos tudo melhor. Sr. Provedor, tenha a bondade.
Muito obrigado. Há aqui um conjunto de questões muitíssimo relevantes, até sob o ponto de vista das opções políticas. Eu devo desde já dizer que a abordagem que foi feita não só ao projeto de lei do Governo, como aos restantes projetos, foi feita numa base estritamente técnico-jurídica. E, sobretudo, foi feita numa base de confrontar um diploma, isso vai sendo raro neste país. Portugal, nos últimos 30 anos, governar é fazer leis. E cada governo que vem faz leis, contrariando as anteriores, sejam melhores ou piores, mas esta lei, curiosamente, como eu já disse, abalizada por uma jurisprudência constante, é das poucas leis, e faça uma justiça, eu trabalho em leis e análise de leis há 40 e tal anos, é das poucas leis do pós-25 de Abril que se mantém, digamos, com uma certa estabilidade. É a minha opinião, mas antes desta minha opinião, é a opinião dos meus assessores, designadamente aqui do Dr. André Falk, que já foi professor desta área na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e que trabalha na provedoria e até desde o tempo do Dr. Menezes Pimentel. Portanto, quer dizer, não há aqui qualquer conjuntura política ou partidária que porventura tenha influenciado o Provedor de Justiça e, sobretudo, os seus assessores. E devo dizer que os meus assessores jurídicos, na sua quase totalidade, vêm de anteriores provedores, ou seja, Dr. Menezes Pimentel, Dr. Nascimento Rodrigues, cujas opções político-partidárias são conhecidas. Portanto, eu praticamente, desde que estou na Provedoria de Justiça, como Provedor de Justiça, nomeei um coordenador e três ou quatro assessores jurídicos. Portanto, toda a massa crítica que me apoia vem de nomeações de provedores de justiça, Menezes Pimentel, Nascimento Rodrigues, que todos vossos excelências conhecem. Portanto, nesta perspectiva, e quando eu disse, e começando pelo senhor deputado Jorge Oliveira, que discordou da minha qualificação da lei como minimalista, desde logo, resultou da confrontação da lei com a vigente com esta lei. E, portanto, fico agora a saber que ela é minimalista, intencionalmente minimalista, muito bem, e da confrontação, que também tenho aqui, deste projeto de lei do Governo com os restantes projetos de lei. Basta dizer que tem só 23 artigos e todos os outros têm 49, 58, 55 e 49, quer dizer, portanto, foi sem despido de qualquer valorização política que eu fiz esta observação. Mas também foi com base numa concepção técnica. Uma lei de bases tem que ser uma lei de valor reforçado e que tem que ter, pelo menos, minimamente, uma orientação para depois o legislador ordinário poder desenvolvê-la, desenvolver as bases. Ora, eu tenho aqui um texto que vou deixar à comissão, porque uma coisa é a oralidade, outra coisa é a responsabilidade da opinião escrita. E vai ficar, e justamente a parte final deste meu texto, termino dizendo o seguinte: é de recear que uma lei de bases demasiado vaga e programática não cumpra a sua mais importante função constitucional. É de constituir uma lei de valor reforçado. Na verdade, se lhe retirarmos o mínimo de normas preceptivas que em cada setor da política ambiental são as mais importantes, e se nem sequer se estabelecerem os contornos mínimos de cada um dos decretos-lei de desenvolvimento, o valor reforçado é meramente nominal. Para isso, seria preferível que o legislador se limitasse a atualizar a Lei 11.87 de 7 de Abril, de acordo com as necessidades coletivas ambientais supervenientes e de acordo com as inovações conceituais, terminológicas do direito do ambiente, surgidas a nível internacional e comunitário. Com isto, eu justifico a qualificação, quer do seu ponto de vista factual, quer do seu ponto de vista técnico. E devo dizer já agora que, curiosamente, o último artigo, eu tenho muita dificuldade, eu se fosse legislador ordinário, teria muita dificuldade em dar-lhe alcance. Diz, outros instrumentos. Os instrumentos referidos na presente lei não excluem os demais instrumentos da política de ambiente, nomeadamente o ordenamento do território, os estatutos de proteção de base territorial e de bens ambientais, devendo de todos eles ser articulados. Quer dizer, não há aqui uma... Há aqui, esta norma terá que talvez ser mais concreta para... dizer em que consiste a articulação. Eu posso fazer articulações entre vários diplomas legais, curiosamente, nas partes menos importantes, menos substantivas, talvez nas partes mais formais. Portanto, quer dizer, eu, como não tenho nenhuma opção política partidária ou de política legislativa, limitei-me a... digamos, emitir uma opinião meramente factual e tanto quanto possível despida de valores. Relativamente, faz-me uma pergunta que está muito na ordem do dia relativamente ao papel do Estado. Estado regulador, vou deixar os cidadãos e depois logo se vê. Curiosamente, devo dizer que esta lei, quem a ler, se for um jurista e minimamente, digamos, conhecedor não só das políticas em geral, como também da conjuntura atual, diria isto, o mínimo possível para libertar, digamos, as forças da economia. Aquilo a que o ex-ministro Miguel Cavilho chamou em tempos minimalizar os custos de contexto. Isso, obviamente, é aberto por esta lei de bases e depois, claro, que aquilo que vai suceder no regulamento, nos decretos-lei que porventura venham vai-se ver. Portanto, não me meto por aí. Isso depende das opções de cada uma das forças políticas. Devo dizer que, relativamente às funções do Estado, curiosamente, foi pena não ter trazido aqui, era eu presidente do Tribunal de Contas, em 2003, 2004, juntamente com o Instituto, já não existe, o INA, o Instituto Nacional da Administração, fiz... uma série de conferências, organizei uma série de conferências, 2003-2004, sobre a redefinição das funções de Estado no século XXI. Além de uma intervenção minha, inicial, onde abria os caminhos da discussão, não dava respostas, nem era meu dever, mas abria... com um conjunto de questões, Estado regulador, Estado produtor, em que áreas do Estado, Estado mínimo, para as forças apenas para as forças de segurança e de soberania e de justiça, Estado majorante, como dizia o Dr. Miguel Cavilho, que intervém o Dr. Miguel Cavilho, o Dr. Correia de Campos, havia uma série, era muito variado em termos de opções política ou partidária. Até interveio, curiosamente, o Auditor-Geral do Reino Unido também, onde os problemas se põem. Portanto, aquilo que é hoje atual, peço desculpa da minha imodéstia, mas era eu Presidente do Tribunal de Contas, portanto, em 2004, e se quiserem podem consultar, possivelmente, isto foi publicado depois num livro, E, portanto, a resposta que eu lhe daria, então, se vai consultar, senhor deputado, eu dispenso-me de dar. De modo que, passando ao segundo tema, tribunais especializados. Eu digo sinceramente que se vamos a criar tribunais especializados em todas as áreas, eu sinceramente, se a justiça em Portugal está mal, há muitos anos esta parte, não sei, isso acho uma... Agora, tribunais com especialistas a assessorar os juízes, aí sim, com certeza. Porque um juiz, obviamente, nem tem sensibilidade nem formação específica para, de alguma maneira, ter sensibilidade para julgar estas como as outras, económicas e financeiras, etc., etc. Só muitos anos depois é que teremos juízes com essa capacidade, e depende muito da boa vontade e do interesse de cada um, de cada juiz em concreto. Mediação extrajudicial, ai, com certeza. Nestas questões ambientais, com certeza. Não tenho a mais pequena dúvida. Agora, também, a propósito disto, insisto, estar a, digamos, qualificar a responsabilidade pelos danos ambientais como uma responsabilidade com culpa e não como uma responsabilidade objetiva é um erro. E vai contra as orientações comunitárias. E é isto que o projeto de lei do governo tem, que me parece de dever ser refletido e revisto. Como também outro aspecto da justiça, que se situa a montante, isto é, condicionar o direito de queixa do cidadão a taxas e cauções, parece-me um erro. Agora, instituir que o custo do processo administrativo desencadeado por uma queixa do cidadão seja pago pelo causador dos danos, aí sim também. Portanto, eu punho a questão ao contrário. O causador dos danos é responsável pela indemnização e também pelos custos administrativos do processo que na administração deu origem a isso. Julgo que respondi à pergunta da senhora deputada. No que respeita ao senhor deputado Farmhouse do Partido Socialista, Estado só regulador, Estado rei de vases, largo consenso, eu já respondi e passo à frente, se me permite. Agora, digamos, não deixo de sublinhar o meu, enquanto jurista, enquanto magistrado de carreira, que aquilo que o senhor deputado sugeriu e que vem de encontro àquilo que eu também, a observação que eu fiz, da necessidade, e agora há mais conceitos operativos do que havia na lei atualmente vigente, seria de toda a conveniência, até para a administração, que os conceitos operativos que eram definidos pela lei em vigor, a esses se acrescentassem conceitos operativos que neste momento, poluidor pagador, utilizador pagador, etc., etc., que era, digamos, como? Mas já estão, mas está bem, mas digo eu, dar tal como os princípios. Agora, eu daria mais quanto ao conteúdo, digamos, se o legislador fizesse a sua opção, ganhariam todos os cidadãos com o exercício dos direitos ambientais. E a administração, quando tivesse que sobre eles se reforçar. Agora, houve aqui uma questão que o senhor deputado do Partido Socialista colocou, que é: não deveria o provedor de justiça exercer autoridade em vez de... E, portanto, a nova lei de bases não devia contemplar, digamos, novas competências para o provedor de justiça? Discordo totalmente. Discordo totalmente e até por uma razão. Eu julgo que tudo aquilo que diz respeito às atribuições do provedor de justiça devem constar do estatuto do provedor de justiça. É um regime estatutário e, portanto, andar a buscar em várias leis, digamos, novas atribuições, além de que me parece que o problema da operacionalidade das posições e recomendações do provedor de justiça não está no provedor de justiça. Está exatamente nas entidades a quem o Provedor de Justiça dirige as suas recomendações. Está no Governo, está nas autarquias, está na Assembleia da República, quando também recomenda alterações legislativas. Depende do Provedor de Justiça, isso sim, a solidez da fundamentação das suas recomendações. E nesse aspecto, eu só tenho que louvar, e aproveito para sublinhar, que efetivamente toda a recomendação que o Provedor de Justiça, pelo menos no meu mandato, e julgo que nos mandatos anteriores, é feita, tem sempre, ou só avança, depois de uma sólida fundamentação técnico-jurídica. E por isso é que eu digo que tenho, efetivamente, juristas muito competentes que se debruçam em matérias especializadas, sobre, por exemplo, o Dr. André Foque, há anos que trata do ordenamento do território, do urbanismo, do ambiente. Há anos, há 20 e tal anos. Portanto, não é um mero... e não só para efeitos de como para publicação, como para coisa. Portanto, acho que a operacionalidade, a eficácia, chamemos assim, do Provedor de Justiça estará mais exatamente na disponibilidade das entidades a quem se dirige as suas recomendações, como propriamente nele. Do que propriamente nela. Doutora Margarida Neto, do CDS, julgo eu, pôs uma série de questões que me parecem, como avalio o projeto de governo, eu, na minha introdução, julgo que, de alguma maneira, toquei todos os pontos que me disse. Há uma questão que me coloca também, a ação da Provedoria de Justiça, ultimamente. Eu devo dizer que, nesta área tem havido uma diminuição de queixas relativa, ou pelo menos uma estabilização de queixas. Não tanto na área do ambiente, propriamente dito, mas na área, por exemplo, da urbanização. Com a crise da construção civil, há menos razões de queixa das câmaras municipais ou das direções gerais. E, portanto, isso reflete-se no, porque, agora, nesta área, o número de queixas por violação de direito ambiental tem sido constante e com tendência para crescer. Sobretudo, já no direito, a poluição aqui da zona oeste, de suinicultura, e isso é frequente. Portanto, julgo que neste aspecto, e em matéria de violações do direito ambiental, a coisa está equilibrada e continua a ser uma das áreas de preocupação do Provedor de Justiça e uma das áreas em que não errarei se disser que, sob o ponto de vista técnico-jurídico, o Provedor de Justiça está mais bem preparado para resolver os problemas. Ponto é que as autoridades municipais ou governamentais estejam também disponíveis para resolver os problemas. Ah, exatamente, e este aspecto, no texto que eu vou deixar, eu deixo também em notas de rodapé os casos concretos que, a propósito de cada uma destas alterações e da lei atual do ambiente, têm sido suscitados perante o Provedor de Justiça. Portanto, também não é uma coisa teórica, é também um repositório de casos concretos de queixas de violação de direito ambiental. À senhora deputada Cecília Honório, eu tenho a impressão que já respondi. Não utilizei foi estes termos, ensaio para secar a lei de bases. Não há riscos de liberalização, mas efetivamente, para um politólogo, eu diria que, ao analisar esta lei de bases face à lei de bases vigente, era capaz de dizer que está mais uma manifestação de neoliberalismo do governo atual. Mas eu não sou politólogo, sou jurista, sou magistrado de carreira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Provedor, pela apreciação profunda que fez dos projetos de lei dos diversos partidos e da proposta de lei do Governo. Nós, como lhe disse, agradeço-lhe imenso também eu irei distribuir pelos senhores deputados, obviamente, esta... O senhor deputado Jorge Oliveira, para...
É interpoação, Sr. Presidente, não é verdadeiramente uma interpoação, naturalmente não é, mas
alguma regra
um ponto
que eu tenha
de ordem,
decorado.
Se me permitir...
Não, eu permito-lhe aquilo que é regimental. Alguma regra que
é um requerimento, então, Sr. Presidente.
Mas diga lá.
Pronto, não, Sr. Presidente,
use lá essa regra instrumental que é utilizada costumeiramente neste Parlamento sem nenhuma consistência regimental.
Sr. Presidente, considerando que o senhor, nós não temos a oportunidade de ter o senhor Provedor de Justiça todos os dias aqui,
não.
Nem com, e portanto, atendendo...
Mas vem cá que sempre ocupa, que esta Comissão, façamos justiça, sempre que esta Comissão tem pedido, o senhor Provedor tem vindo.
Considerando a importância...
Desculpe mais esta parte, eu venho às Comissões Parlamentares há cerca de 15 anos.
Exatamente. Sim.
Considerando a importância da opinião do seu provedor sobre estas, como todas as demais matérias, tentando também rentabilizar a sua vinda cá o máximo que nos é possível e que é naturalmente possível também para o próprio seu provedor, nós iríamos sugerir uma segunda ronda, não com 5 minutos, naturalmente, nem que fosse com 1 minuto, às vezes para pequenos esclarecimentos, mas naturalmente vamos obedecer, enfim, e respeitar muito na íntegra a opinião do Sr. Presidente sobre esta matéria.
Muito obrigado. Bom, então está terminada a audição do Sr. Provedor. Muito obrigado pelas suas considerações e vamos distribuir o seu documento e depois poderemos, se os senhores deputados entenderem novamente, ouvir o Sr. Provedor. O Sr. Provedor estará disponível, acho que é mais importante do que estarmos aqui a introduzir um fator de distorção. Muito obrigado.